bonito que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o nosso tema é a parábola da vinha e dos vinhateiros. Se encontra em Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 44, Marcos capítulo 12, versículo de 1 a 9 e Lucas capítulo 20, versículos de 9 a 16. Eles são muito parecidos os textos de Mateus, Marcos e Lucas, então nós optamos aqui pelo de Marcos, que vamos ler já fazendo uma adaptação melhor na tradução. Ouvi outra parábola. Um homem, pai de família, havia que plantou uma vinha, cercou-a com uma cerca, cavou no interior um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a alguns agricultores e partiu para longe. Aproximando-se a estação dos frutos, mandou ele seus servos aos vinhateiros para receberem os frutos que lhe cabiam. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, feriram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. De novo, o dono da vinha mandou outros servos em maior número do que os primeiros, e os vinhateiros os trataram do mesmo modo. Mandou por último seu próprio filho, dizendo: "A meu filho, eles terão respeito." Mas, ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: "Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e ficaremos dono da sua herança." Agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Ora, quando o dono da vinha vier, fará o quê com aqueles agricultores? Responderam eles: "Aniquilará os malvados, como merecem, arrendará a vinha a outros vinhateiros que, nas épocas próprias, lhe entreguem os frutos." Muito bem. Da última vez que nós falamos aqui, né, no caso da semana passada, nós falávamos também sobre a vinha. E a gente dizia que há uma passagem no Evangelho em que Jesus dizia que o pai é o dono da vinha, né, que Deus é o dono da vinha, é o agricultor, dono da vinha, e que na vinha cada planta, né, ela representa o Cristo. E os galhos nos representam. Então a gente estava dizendo que os frutos da vinha, assim falavam na palestra passada, os frutos da vinha, quer dizer, a uva, ela é consequência do trabalho feito pelo pai, do dono da vinha, e com cada videira é o Cristo, né? E nós somos os galhos dessa videira, nós estamos associados ou ligados a Cristo. E então a seiva da videira que alimenta os galhos, que somos nós, vamos dizer, do Cristo, porque aqui eu não estou fazendo nenhuma interpretação. Essa é uma colocação do Cristo. O pai é o dono da vinha, eu sou a videira, vós os ramos. Então, os ramos estão ligados à videira. Logo, os ramos são alimentados da energia da videira. E a videira, como um todo, recebe os benefícios do pai. Porque a videira, ela precisa do dono da terra, daquele que lavou a terra, que cuidou da terra, que botou adubo, que é o pai. O Cristo é a videira. Nós estamos ligados a ele porque nós somos os ramos, nos alimentamos da seiva Cristo. E aí gera-se os frutos. Logo, o fruto é uma consequência desse trabalho triplo, ou melhor, desta canalização tripla. O Pai, o Cristo e nós. Aí gera o fruto, que é a vinha, que é o que é a uva. Né? A uva é o fruto, o resultado. Você pode ter o fruto aqui na Terra, o mais variado. Pode ser mesmo da uva, né? Mas pode ser o fruto de uma atividade espiritual que você faz no campo da mediunidade. Pode ser um livro que você escreve. Pode ser um trabalho no campo da medicina. Né? Pode ser um trabalho na área da literatura. Pode ser um trabalho na área da física, da química. Em todos os departamentos da Terra, em todos os departamentos que nós somos convidados a atuar, nós temos que pensar que todos esses departamentos são nada mais nada menos do que o campo em que o Pai é o dono, em que ele é o agricultor, em que ele cuida, em que ele dá todas as condições. Né? Nada aqui na Terra se faz sem um material humano, e um material biológico, sem um material da natureza. Então, o que é isso? É a presença, é a presença de Deus, que cuida, que é o dono do campo, de todas as áreas. Dentro desse campo vem a orientação cristã, a atuação cristã, que, no caso particular do planeta Terra, é o nosso protetor, é o nosso orientador. E aí os frutos você vai dar, passando pelo trabalho individual de cada um, e passam a ser esses frutos resultado de todo, podemos dizer, essa atuação tripla do Pai, do Cristo e nosso. O que que Jesus está dizendo? Que todo o trabalho feito na Terra, no campo do bem, quando você gera aí a uva, porque se o campo é do Pai, e o Pai plantou as videiras, né? Ele é o dono da vinha, é lógico então que o fruto, aquelas uvas, tem que ser boas, tem que ser de qualidade. São coisas positivas. Por quê? Por causa da origem. A origem sendo divina, através do trabalho crístico e daquele que está ligado ao Cristo, ao servidor do Cristo, que é o discípulo do Cristo, só pode gerar um trabalho ou um fruto ou uma uva de qualidade. Quando o fruto não é de qualidade, aí a gente faz a escadinha ao contrário. Aí diz Jesus, conhece a árvore pelos seus frutos. Então o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Então se você der um fruto qualquer na área da literatura, na área da física, na área da química, na área da religião, na área da legitimidade, seja lá o que for, se o fruto não é bom, é porque você é um galho, porque foi feito através de algum ser humano, é um galho, na imagem de Jesus, que não está ligado à videira, ou melhor, ao tronco Cristo, e sim está ligado a outras vibrações negativas, está ligado à vaidade, ao orgulho, à ambição, ao espírito trevosos, né? A situações desequilibradas, que vai ter por origem não Deus. É lógico. Aí a origem é o mal, é o desequilíbrio, etc. Logo, o fruto não vai ser bom. Se o fruto é bom, aí a gente já faz um caminho. Se o fruto é bom, é porque este galho que gerou esse fruto está ligado a uma árvore, a um tronco, a uma videira boa. Aí no caso da videira, porque o exemplo era de uva. Né? Mas seja lá, pode ser caju, pode ser manga. Se a fruta é bom, o galho que gerou ela pode estar ligado a um tronco crístico, em que recebeu a seiva crística e foi plantada, alimentada pela positividade divina. Aí forma-se esse conjunto. Jesus vai aprofundar isso. Jesus vai aprofundar aqui nessa lição, em que ele já vai logo dizer: havia um pai de família que plantou uma vinha. Nós chegávamos até a dizer, né, que esse grande agricultor, a palavra no original, é Jorge. Até o primeiro nome de Jorge, né, é agricultor. Então, Deus é o grande Jorge, é o grande agricultor. Logo, ele vai realizar um trabalho maravilhoso. Ele tem uma vinha, e nesta vinha, ele vai realizar alguns trabalhos. Não só ele vai plantar na vinha as videiras, né? Vai plantar lá as videiras na vinha, mas ele vai ter que preparar o terreno, porque esse, aí lá o texto fala em pai de família, é porque as produções em Israel, naquela época, né, no campo, numa região como pequena, as produções eram produções familiares, é o que a gente hoje chama de agricultura familiar. Então, por isso que é um pai de família. Mas a ideia é de um pai, ou melhor, de um chefe, de um agricultor. Ele resolve pegar, ele tinha um campo, o texto já deixa bem claro que esse campo é dele, e ele preparou o campo. O que, que ele fez? Primeiro ele fez uma série, né? Que são aqueles canais que você faz, para que quando vem a chuva, quando vem a enxurrada, ela não carrega lá os produtos, não carrega não só a videira, mas não carrega os sais minerais, né? o adubo, as sementes. Então ele preparou aqui o terreno com esses canais de proteção contra as intempéries da natureza. Então ele foi cuidadoso para que situações adversas não prejudicassem a sua vida. Então ele deu, podemos dizer assim, segurança, proteção sobre as adversidades. E aqui no caso, nós não precisamos só ver a chuva, né? Mas aí em caso assim, mais amplo, dependendo da plantação que você faz, você também vai fazer a proteção do sol se for muito violento, então tem que ter uma cobertura, né? Se tiver vento na região, botar uma certa barreira para que o vento possa diminuir, etc., e não prejudicar. Aqui no exemplo, como o exemplo era da vinha, foi dito, então, que se colocou essa seta, em outras palavras, colocou segurança e proteção nesse campo. Nós vamos além, como ele plantou essa videira, essa proteção vai nas formas mais variadas. Um caso muito legal, no sul da França, eu não sou um especialista em negócio de plantação, mas eu era pequenininho, garoto de escola, eu era doido com esse negócio de plantação. Eu mesmo plantava e estudava sobre essas coisas. Um dia eu cheguei, fiquei doido com esse negócio lá que nasceu, estava feliz da vida, fui para a escola, voltei para ver ele, estava olhando e tal. Quando cheguei, não vi mais nada. O meu pegou tudo para fazer tudo. Ele deu uma desilusão, como eu sou atrasado, não plantei nada. Então, perdi todo o conhecimento desse negócio. Mas, fazendo um passeio no sul da França, que é a região de videiras maravilhosas, né? Você anda quilômetros e mais quilômetros dentro de videiras, todos os lados, nós paramos lá numa vinícola e o homem lá não dava aula, né? Nas aulas a gente não fica muito interessado, porque depois tem a prova, né? Então você quer que a aula seja rápida. Mas ele foi muito cuidadoso. E ele foi além. Além de ele já sabendo disso, ele já ofereceu vinho ao alma do mundo. Né? Para acalmar a turma, e depois ele foi lá dar as aulas. Por isso a gente aprendeu mais. Então ele explicou. explicando, então, quando ele acaba ali para mostrar como é que é feito, o rio, etc, e tal, os tipos de uva, ele levou a gente nas farinhas. Então nós ficamos encantados com tudo certinho, tudo bem cuidado, né? Esse canário, né, de proteção, ele falou dos tipos de adubo, ele falou tudo. Mas eu falei para ele assim, nossa, isso é uma coisa tão caprichosa, mas é uma coisa tão bonita que você ainda chega ao ponto de em cada corredor você bota uma flor linda para embelezar o terreno, mostrando o seu carinho por essa videira. Em cada corredor daquele com as videiras, ele botava uma flor bonita. Tinha lá uma roseira. Eu falei, não é nada disso, não. Eu boto isso porque a praga vai para a flor colorida e protege a videira. Então não é só o embelezamento, é a própria flor fazia o quê? Um processo de segurança, de proteção da videira, da videira, botando aquela beleza, né, para que outros seres que queiram atacar possam ficar encantados com aquele outro tesouro, né? O seu coração, o seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Essa é a frase. Então o sujeito fica de olho naquele tesouro, né? Quer dizer, no caso, a praga fica de olho naquele tesouro colorido e deixa a videira em paz, proteção e segurança. Uma outra coisa que ele mandou fazer na videira, muito interessante, foi colocar uma torre. Uma torre para vigilância. Vigilância. Aí vai vigiar se outros animais vão invadir, se pessoas vão invadir para comer as uvas. Nós temos um caso interessante, eu acho que eu já contei aqui, mas no caso que eu venho repetir. Francisco de Assis, no final da vida dele, com a fama de Francisco, a fama, né, estratosférica, ele muito mal com os olhos, foi obrigado a ir na localidade de Rieti, onde tem a igreja de São Fabrício, que fica fora do centro de Rieti, para receber um tratamento dos olhos, porque a cidade de Rieti, um muro imenso, ficava às vezes em viagem à corte papal. E quando a corte viajava, quando o papa viajava, ele trazia a corte, logo viu muitos médicos. E um dos médicos era especialista em olhos. E Francisco não gostava de ficar nas casas tranquilas. Por isso que ele ficou fora da cidade, nessa casinha ligada à igreja de São Fabrício, de um padre muito trabalhador, muito pobre. Então ele ficava assim fora. O médico foi lá visitar ele. Mas como a fama de Francisco estava lá em cima, todo mundo queria visitar Francisco. Ainda mais que não era só a corte do Papa. Quando o Papa está presente, vem centenas de pessoas, e na época, pessoas nobres, etc., cavaleiros, para visitar o Papa, ou a corte papal, ou ter a ajuda dos médicos, dos prisioneiros, dos literários, dos músicos, dos escritores, dos artistas em geral. Então o fluxo de gente era muito grande. Sabendo que o Francisco estava ali próximo, todo mundo queria visitar o Francisco. Bom, e daí? É que esse padre tinha uma via. E a turma via, passava por ali, aqueles cachinhos tudo bonitinho, pegava aqueles cachos e começava a comer a vida. Fora que também vinham com o cavalo e pisavam naquilo. E destruíam. Fora que também, muito mal educado, não se contentava. Na hora que puxava uma uva, puxava de tal força, destruía a árvore, quebrava a videira. E o padre começou a reclamar. Ah, depois que Francisco veio para cá, que esse santo veio para cá, veio a maldição, vou perder tudo, eu vou perder todo, eu vivo do sustento dessa vinha, e eu vou perder. Começou a reclamar. E o Francisco mandou chamá-lo. E disse que não convinha o sacerdote ficar com essa rede recuando, fazendo essa coisa toda, né? E o Francisco perguntou para ele se ele quanto que
que ele produzia de uva quando tinha na melhor condição, como que ele dava? Ele falou lá com 3 tonéis que eu trouxe. Francisco disse, se der menos de 20 eu pago. O alto da e apesar de ser tudo destruído por meio de tudo, deu mais que 20. Isso aí é a coisa. Quem tem Francisco tem tudo, né? O Francisco. Então, o que que você tá, o que que tem a ver isso com a nossa história? A importância da torre de vigilância. Se tivesse uma torre de vigilância, e ali no caso, não tinha como ele dizer não por causa da torre de Francisco. Mas, sem a presença de Francisco, a torre faz isso. Não só com relação a animais que podem atacar, mas também pessoas invadirem, roubar a videira, né? Por exemplo, lá no sítio que nós tínhamos no Refeio de Bandeirantes, lá se plantava a bomba. De repente, o papai foi lá para buscar o resultado do leite e não tinha bomba. E o cara dizia para o papai que não deu mais essa sua terra, que não dá mais a bomba. O papai ficou triste por sem aquela, receber aquela grana, né? Mas viu que cada vez ele estava com um caminhão novo, de repente viu que a cor do caminhão era uma outra. Assim foi, acabou perguntando, a gente descobriu que ele tinha sido. Imagina se tivesse a bomba. Aí papai resolveu andar pelo campo. O campo que ele havia abandonado. Não é um bom agricultor, não é um bom chefe, né? E aí entrou, viu que tinha plantação de abóbora, de uma mamãe, só como ele não andava no campo, não observava. Daí a importância da torre de vigilância. E aí no caso do meu pai, se meu pai tivesse vigiado e tivesse sempre andando pelo campo, ia haver essa situação. Então a vigilância é por causa disso. Então ele cuidou disso também. Mas ele também fez mais. Ele colocou também um lagar. Então ele plantou um lagar, ele construiu um lagar, que é onde vai lá numa pedra enorme, né? As uvas são trituradas e são jogadas nesse lagar para o processo de fermentação. Então, o que, que nós estamos vendo aí? Que esse pai de família, ele criou toda uma estrutura para que a produção fosse de a melhor qualidade. E mais, ele então o que ele fez? Foi fazer uma viagem, esse pai fez uma viagem, entregou a vinha aos cuidados lá dos agricultores, dos vinhateiros. Os agricultores para tomar conta da vinha. Quando chegou, diz aqui, aproximando a época do fim. Aproximando a época do fim. De vinha, perdão, de uva, aproximando a época da uva, né, da produção. E aí eu fiz essa confusão com o filho, porque há 2 semanas atrás a nossa palestra foi sobre o filho. E que aconteceu isso? Jesus foi procurar uma figueira, filho, e não encontrou. E o texto dizia de Marcos, não é época, não é época. Filho só se dá em julho, e ele está em fevereiro, não ia achar. E Jesus então disse que ninguém como a alma me tira, outro dia a figueira estava seca. Ele não assim uma figueira que tomou o espaço. E Jesus falou da oração. Aquele que ora, tem poder, e na força da oração, né, vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, vai para lá, ou em outras palavras. Pode até em época de não produção, gerar produção. No fundo, ele quer dizer que o homem é diferente da figueira. A figueira tem época para plantar filho. O homem que ora tem uma força tal que toda época é época para ele dar uma boa produção. Essa é a diferença da figueira com a figueira na naturalidade, ela tem uma época para dar produção. O homem, em qualquer época, ele dá produção, se ele tiver a tal fé, fruto da oração. Se orar, ou melhor, se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, pode dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, ou melhor, tudo vai ser possível. Não tem momento de adversidade para o homem. Ah, mas é porque eu estava doente, é porque eu estava sem dinheiro, eu não fiz o bem porque eu estava doente. Só está doente, você vai pelo menos fazer uma oração com as pessoas, não é isso? Ou está doente e não ficar reclamando. Ou emitir um sorriso. Então, em tudo na vida, em todas as situações, nós podemos sempre fazer uma coisa. Não tem ninguém que seja tão pobre que não tenha nada para dar. E não tem ninguém que seja tão rico que não tenha nada para receber. Então, esse composto de troca de doações é importante. Então, o pai foi viajar contra os agricultores com o objetivo de quê? Cuidem da minha vinha. Cuidando da minha vinha, eu vou mandar de tempo em tempo as pessoas para buscar o produto da minha vinha. É lógico que esse produto ele não quer em termos de uva. Ele quer esse produto, o resultado, em forma de dinheiro, ou em forma de vinho, seja lá o que for. Então eu vou mandar, na época da produção da uva, eu vou mandar alguém para buscar aquilo que você, o resultado, aquilo que me cabe. É interessante o texto dizer aquilo que me cabe. Por quê? Porque ele alugou para os outros trabalharem. Ele deu toda uma estrutura, colocou pessoas para trabalharem naquela estrutura e ele não vai querer tudo para ele. O outro vai ter direito e bastante. Ele quer a parte dele.
Aqui nesse caso, ele manda pessoas lá para buscar o recurso. E esses agricultores, esses vêm aquele, o que eles fazem? Quando esses servos que o Senhor manda, os servos, eles pegam, eles ferem, outros eles apedrejam e outros eles matam. E o Senhor, então, manda mais servos agora em maior quantidade. E eles fazem a mesma coisa. Ferem, apedrejam e matam. Aí o Senhor, dono da vinha, falou assim, olha, essa gente já alugou a minha terra, não está agindo corretamente, já sei. Para ter o respeito deles, eu vou mandar o meu filho querido, meu filho amado, meu filho querido, para ir lá pegar a parte que me cabe. E quando o filho chegou, eles falaram um para o outro, ah, esse aí é o filho, é o herdeiro, vamos matar porque a gente ainda fica então agora com a herança para a gente. Vão matar ele. E vão matar fora da vinha. E mataram ele fora da vinha. E ficaram achando que eram agora os donos. Né? Já que houve isso que nós chamamos assim dessa liberalidade total. De desordem total. E isso o Jesus pergunta para os discípulos e para as autoridades. Né? Os fariseus, que a palestra da vez passada, Jesus estava se referindo a eles, que não queriam aceitar Jesus e que estavam bolando um plano para matar o próprio Jesus. E, aliás, eles perguntam para o mestre quando ele estava pregando e fazendo curas no templo em Jerusalém. E eles perguntam, com que autoridade, que eram os principais, era a cúpula da religião judaica, eles perguntam, com que autoridade você está fazendo, falando essas palavras e realizando essas coisas? Jesus, então, rebate com a seguinte frase. Vou fazer uma pergunta para vocês. Isso é estranho. Os judeus podiam fazer pergunta para Jesus. Jesus não podia fazer pergunta para ele. Não se fazia pergunta com autoridade. Quem falava era autoridade. Cabia a Jesus só responder. Jesus não era do grupo. Jesus não era mestre, Jesus não era rabi formado, ele não era da escola farisaica, logo ele não tinha direito de fazer pergunta, ele tinha direito de responder. E Jesus disse, vou responder a vocês fazendo uma outra pergunta. Com que autoridade João fazia o que fazia? E eles pensaram assim, se a gente diz que é com a autoridade de Deus, ele vai dizer assim, então por que vocês não seguiram João? Se vai dizer que é com a autoridade dos homens, o povo ia ficar chateado com eles, porque o povo admirava João, que já tinha sido degolado. João já tinha sido degolado. Então, como o povo admirava João, eles não queriam ir contra o povo. E como também, se ele quisesse que João fazer isso com a autoridade de Deus, Jesus ia dizer, então por que você não segue João? E eles falam, não sabemos. No exato momento que eles falam, não sabemos, estavam mostrando um atestado de burrice, de ignorância imensa. Mas como? Se eles eram os principais sacerdotes, diz o autor, os principais sacerdotes, as autoridades religiosas, logo os sabichões religiosos, chegam diante de Jesus e falam uma coisa que não cabe, não sabemos. E o povo estava todo em volta, e o povo estava e o povo estava admirado com Jesus. E Jesus então fala para eles, então se vocês não respondem, também não respondem. E falou a passagem da vinha que nós dizíamos aqui na vez passada, da produção. Tem que produzir no campo do bem. Não importa a religião que você está, ou se você tem ou não religião, você tem que produzir no campo do bem. Não adianta título nenhum. Aí dizer Jesus, as prostitutas e os publicanos, os cobradores de impostos, vão entrar no reino de Deus antes do que vocês. Foi o que ele respondeu. Por quê? Porque as prostitutas estão muito mal colocadas espiritualmente. Os publicanos, que tinham a ganância de querer lucrar, 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 estavam muito mal colocados espiritualmente. Mas as prostitutas, os publicanos, foram procurar João. Foram procurar e se converteram à mensagem de João. Logo chegaram na frente das autoridades. E eles, que diziam que estavam muito bem, que são os representantes de Deus, não procuraram João. Se não procuraram João, quem levou vantagem na historinha? As prostitutas e ele. E aí a gente chega à seguinte conclusão. É mais fácil, a própria frase de Jesus, uma pessoa gananciosa de dinheiro se converter, uma prostituta se converter. A palavra conversão quer dizer mudança de atitude mental, mudar a postura, do que um fanático religioso. Como Jesus estava dizendo, o fanatismo religioso é o pior. Te deixa tão fechado em você mesmo, te deixa tão orgulhoso, tão dono da verdade, que acaba você dando um nome para você mesmo de verdadeira vaidade. Como é que é o nome do sacerdote? Clero. Não é isso? Clero. E o que quer dizer clero? Os escolhidos. Nós somos escolhidos, você não. Como se estivesse dizendo assim, nós somos do clero, nós somos escolhidos por Deus. Você, com que autoridade você faz isso? Eles perguntaram para Jesus. Logo, você não é um dos escolhidos? Isso é fruto da vaidade. E até hoje a religião faz isso. Você é do meu grupo? E isso não é só o clero católico, mas é a mesma coisa dos protestantes. Como é que eles ficam, né? Você era do meu grupo? Você é da minha religião? Eu conto aqui um caso do nosso amigo do Newton Boechat, quando foi em Itaperuna. Ele lá tinha uma quantidade de Boechats, né? Muito lá. Então ele foi visitar uma tia que ele não via há muito tempo. E a tia era religiosa, era evangélica, uma igreja pentecostal. E ele foi visitar a tia, ela tratou ele com bem, com muito carinho, já não via há muitos anos. E nesse caso, você começa a fazer perguntas, né? Como é que foi fulano? Como é que está ciclando? Como é que está fulano? Muito bem, ele foi fazendo isso, ela dizia, fulano está com Deus. Ele morreu. E o outro, está com Deus. Aí o outro, morreu. E o outro, está com Deus. E o outro, está com Deus. E o outro, morreu. E ele percebeu que estavam com Deus todos que eram evangélicos. E morreu todos que não eram. A pessoa se coloca nesse dom de escolha. Eles estão salvos, são escolhidos por Deus porque tem essa marca religiosa, porque tem esse título, porque é como se fosse um brasão de família.
Daí a loucura de dizer para onde está, a confusão que causa, a confusão tremenda que causa esse negócio de árvore genealógica. Não, você não deva fazer a pesquisa da árvore genealógica, mas é porque o sujeito se acha importante porque um tataravô dele foi o rei da, sei lá de onde. Mas se o tataravô dele, você fez o que o teu tataravô fez, é saber de você. Não adianta. Você pode ser daquela árvore genealógica, mas não está recebendo a seiva daquele tronco. Está recebendo a seiva boa, está produzindo frutos bons, o fundo é isso. Então esse era o tema que Jesus estava dizendo. E aqui nós vamos ver a continuidade desse tema. Ele mandou servos, e o que fizeram para recolher frutos? Feriram? Oi? Apedrejaram e mataram. E não foi o que fizeram com João Batista? O servo veio aqui, ué, mataram. O que fizeram com Jeremias? Com Daniel? Eu fiz até uma relação de profetas que, coitado, dançaram. Dançaram, quer dizer, sofreram. Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, Zacarias e o próprio João Batista. E muitos outros. Então, foram apedrejados, foram jogados na jaula, na cova dos leões, etc. O outro foi demolado. Quando você vê, o pai, é isso que Jesus está dizendo, o pai quer recolher o fruto. Quer saber, e fruto para Deus é crescimento espiritual. O fruto gerou, quer dizer, gerou um crescimento espiritual, a humanidade adiantou, aquele grupo cresceu, aquele grupo se espiritualizou, melhorou, evoluiu, bem no sentido darwiniano, né? Melhorou. Fez uma mutação para melhor, cresceu, evoluiu. Então vem um servo no mar, vem mais servo no mar. Aí chega, manda até o filho querido. Manda, no caso ele está agora se colocando como ele, Jesus. Tomando um filho amado, e vão matar fora da vinha. Matar fora da vinha. Isso é uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2. Dizendo que Jesus morreu ou foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. O que é natural, porque ele foi crucificado num local chamado Calvário. E o Calvário não ficava dentro da cidade, ficava perto do monturo, do lixo da cidade. Já afinal, o sujeito era um bandido, ele já não era um querido, já não era um aceito. Ele era alguém expulso da sociedade, por isso que ele ia passar pela pena de morte. E o corpo dele pertencia ao Estado. Como era o Estado que estava matando, era o Estado que tinha acesso ao corpo dele. Por isso que José de Arimateia vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Ele pedia autorização, porque o corpo pertencia ao Estado. Só que o Estado não fazia nada com aquele corpo. Ele deixava aquele corpo pendurado na árvore para que viesse as aves de rapina e comesse aquele corpo, ficasse aquilo ali tudo apodrecendo e as aves comendo aquilo tudo até cair lá os ossos. Eles já faziam isso fora da cidade. Para ficar lá, perto do montão, perto do lixo. E era assim. Só esse é problema. Mas então por que foi pedir um corpo? Porque o judeu tinha uma tradição que na Páscoa eles não queriam um corpo pendurado. Por causa de tradição religiosa, eles queriam. Por isso eles foram interceder a Pilatos. E Pilatos concordou. E como era uma autoridade, era um fariseu que foi pedir a Pilatos, que era José de Arimateia, pedido um dos fariseus, discípulo de Jesus nas Antúrias, aí por ser um dos principais, né, de ter nome, ao ponto de ter terra e túmulo virgem cavado na pedra, logo gente de Herá, e foi autorizado ele ficar com o corpo. Muito bem. Então, os servos chegaram, conforme que vão chegando, vão morrendo. E aí o Senhor, não, agora vou mandar o meu filho. Esses eles não respeitaram. E não respeitaram, mataram e mataram fora da cidade. Quer dizer, não deram nenhum valor, não tiveram nenhum respeito. Como se estivesse dizendo, vamos matar ele e jogar no lixo, no montão, no lixo, para ser comido pelas árvores de rapina. É essa a ideia que está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 12, que eu acabei de citar. que não bate nessa parábola.
Porque logo então diz assim: quando o pai vier, Jesus pergunta: o que você acha que ele vai fazer? Diz a passagem: ele vai castigar esses malvados. E se o pai vai castigar os malvados, segundo a pena, ou melhor, o erro que eles tiveram. Tá bem. E o pai vai fazer isso e vai tomar a vinha dele, vai castigar eles, vai tomar a vinha e vai arrendar para outros que queiram dar frutos, que é o que o pai está querendo, é o fruto, não é isso? O pai não encontrou o fruto, então ele quer fruto. Então a conclusão da história é bem simples. Jesus pergunta: o que vai acontecer quando o pai chegar? Quando o pai chegar, ele vai castigar esses malvados, vai tomar a vinha deles e vai alugar para ela, para a terra, para outros, e para outro, e para que o outro possa dar os frutos que o dono da vinha está querendo. Mas como eu disse que não bate, por que que não bate? O pai podia chegar e arrebentar com o pai também, ó. Por que que não mataram o pai? Mataram os servos, mataram o filho, mataram o pai também. Ah, não, mas é que o pai chegou, diziam algumas autoridades das interpretações teológicas, através dos séculos, né? Das autoridades religiosas que interpretam a passagem bíblica. Ah, é que o pai veio com um exército muito poderoso. Eu com um exército muito poderoso, ele vai prender os caras todos. Pô, mas se você manda o servo e os caras matam o teu servo, você vai mandar mais servo, mata o teu servo. Aí você fala: não, eu vou mandar o meu filho querido, que agora eles vão respeitar. Não tem lógica. Joga na segunda vez, matou os servos, ele já na segunda já veio logo com o exército da Papa. Essa é a realidade aqui do mundo. No mundo é assim. Mas essa parábola não é do mundo. Essa parábola é dita por Jesus. O reino de Deus é semelhante. E se Jesus estava querendo colocá-los de que, antes de tudo, deviam de refletir nessa historinha, e eles, ou melhor, no judaísmo, eles matavam os profetas, e aí está toda uma história dos profetas, e Jesus tinha acabado de falar do João Batista, e por que vocês não foram seguir João Batista? E ficou bem claro que João tinha acabado de ser degolado. Então ficava claro, eles olhando para a história, e com Elias, com Ezequiel, com Zacarias, com Jeremias, com Daniel, aconteceram essas desgraças. Eles iam se identificar na história, e eles iam se identificar e iam gerar uma condenação para ele mesmo. O que que o pai vai fazer quando chegar? Ah, o pai vai pegar esse malvado, vai castigar esse malvado, vai tomar a vinha desse malvado e vai dar para o outro. Ora, os próprios judeus iam dar a condenação deles mesmo. Iam cair em uma historinha assim tão simples. E é engraçado como Lucas coloca, e tem uma frase que está dita assim. Eles falam, terminando: Deus tal coisa não permita. E a boa tradução diz assim: Deus te livre. Essa é a boa tradução. Como você chega a essa conclusão? Que você não produziu e ainda matou todos os enviados do pai. Quando o pai chegar, e o pai vai te castigar e vai tomar a vinha de você. Ah, que Deus me livre. Aliás, a expressão bem característica nossa, toda vez que a gente sente que vai receber um pecado, ou melhor, um pecado não, um castigo, né? Ou uma condenação qualquer, por favor, que Deus me livre. Cala a boca, eu não quero nem falar uma desgraça dessa, né? Ora, é meio estranho os judeus estarem arrumando a própria condenação deles. Não seriam, acho que, tão infantis em entrar nessa historinha de Jesus. Mas é porque essa historinha, ela não se explica sem a reencarnação. Aqui ele está falando de forma clara que enviou um servo numa época da humanidade. Esse servo morreu. Não veio todo mundo junto, Daniel, Zacarias, todo mundo junto. Não. Veio numa época, veio de... Depois numa época veio Ezequiel, depois numa outra época veio Jeremias, depois numa outra época veio Daniel, numa outra veio João Batista, e agora Jesus. Cada época o pai vai enviando, sempre enviar os seus servos, e até espírito de alta envergadura, avatar, no caso, se vocês quiserem, para filho de Deus, né? Um avatar, quer dizer, um ser extraordinário, diferente dos outros missionários normais, E eles são sempre perseguidos. Todos eles, na história da humanidade, foram perseguidos. Então, se a realidade é essa, e às vezes muitos morrem até coletivamente, dependendo do grupo, de nível, né? Como no caso dos marcos do cristianismo, em grupos entravam na arena e eram trucidados pelas feras, ou eram incendiados, etc, etc. Bom, mas quando o sujeito é extraordinário, ele não morre no grupo. É engraçado isso. Toda vez que tem um gigante, ele sempre morre sozinho. Ele é exemplo de força, como se tivesse um teatro representando, para que seja palco de atenção para ele. Né? Daí o Cristo, né? Daí Dante. É sempre assim. Bom, então, a parábola é que o Senhor quer produção. E as pessoas não encontram, não aceitam seguir os missionários e gerar produção. Quer a produção para si. No fundo, ninguém trabalha na vinha e nenhuma vinha para dar nada para os outros. Você trabalha na vinha com o seu próprio interesse. Você quer produzir para você. Se você, lá o literário, você quer ser o principal da literatura, quer que tiver que ser da academia para vender de letra, e não sei o quê, os seus livros vendendo, e você como diretor. Se você é lá também da medicina, você quer ter um grande médico, você quer ganhar dinheiro, você quer ter a melhor clínica e viver muito bem, ao ponto de depois poder dizer que nem o doutor Iliorossi disse para mim, o médico querido que desencarnou. Enquanto há dinheiro, há esperança. O sujeito não quer fazer medicina, ele quer ter um banco, às custas do dinheiro, da doença, da desgraça do senhor. Ele quer ganhar dinheiro. É impressionante que você vai no consultório médico, a quantidade de exames que ele manda você fazer, uma opção. E eles fazem no hospital, é uma coisa. No filho, na semana passada, estava com zika. Vieram a quantidade de exames, meu Deus, ele só está com zika. Faz o exame de sangue, vê a tabela, controla com a remédio. Mas eu não sou médico, né? Com que autoridade você faz isso? Então faz tudo, faz raio-x, faz o que é. Porque tem que ganhar dinheiro. E em todas as áreas é a mesma coisa. Então você é religioso, é no campo da religião, você quer saber vantagem para você. Você quer, não interessa se você se converteu, se você vai isso ou não vai, eu quero saber do dízimo. Quando você vai pagar aqui pelo serviço religioso. Daí dizer Jesus, coloca um peso tremendo no ombro do povo. Nem você carrega, nem deixa o povo carregar. E faz longa prece para a viúva, já que a viúva está triste, coitadinha, ela paga a cara. Porque de por causa do teu marido, eu me lembro, quando minha mãe morreu, o papai mandou celebrar uma missa de 3 meses. O papai fazia de 7 dias, de 1 mês, de 3 meses, 6 meses. Muito bem. Então, eu me lembro que essa foi de 3 meses na igreja São Benedito e Pilates. A igreja da mamãe, acho que eu já contei isso aqui para vocês. A igreja lá da mamãe, tudo iluminado. A mamãe mandou botar flor e um tapete. Talvez aquela vinha assim, aí passava no tapete. Até tapete o espírito. E o padre falou, eu era garoto, né? 15 anos, então fiquei impressionado. O padre falou que ela estava no colo de Maria. Maria pegou o menino. Que alegria. Ele, uma felicidade de minha mãe estar no colo de Nossa Senhora. Então foi muito bacana. Quando a gente acaba, a gente fica conversando com os outros. Os parentes que vêm ali, quase sempre aqueles parentes que você só encontra quando a pessoa morre, você encontra parentes. Né? Assim, então aí bate papo para cá, bate papo para lá. Nisso já veio uma pessoa recolhendo aquilo tudo, enrolando o tapete, recolhendo aquelas coisas todas. Entrou uma família de pretis, muito pobre, muito humilde, que ia começar uma outra missa. E eu percebi, porque como eu estava assim com o negócio da minha mãe, eu falei, eu não quero ficar nessa falação, eu quero voltar para orar lá. Eu voltei para essa missa. E essa missa era de 7º dia, porque morreu o pai e o filho trabalhando na obra, caindo do andamento, os dois ao mesmo tempo. Sofrimento para a família. E eles são sustento para a família. Quem trabalha em andando, essas coisas, quando ele vai, a família passa muita dificuldade. Porque quase sempre o sujeito é sustento da família. E aí já não tinha mais luz, não tinha flor, mandou tirar tudo aquilo. E eles não estavam no colo de Maria. que me deixou mais, porque não teve falação do padre, só teve a missa. Oremos, e não foram para o colo de Maria. Então, o sujeito quer ganhar dinheiro. No espiritismo é a mesma coisa. No espiritismo o cara quer ganhar dinheiro. Ele quer, com a mediunidade dele, para todo lado, você vê, volta o namorado, traga o seu amor em 3 dias, né? Dependendo do que você dá, em 1 dia. Então, se ganha dinheiro. Aí você fala, ah, mas no espiritismo, o cardecista não ganha dinheiro. Mas ganha vaidade, o sujeito é vaidoso. Ele quer posto. Ele briga pelas ideias dele. Rustem briga com Kardec, Pietro Baldi briga com Ramatins. Eles vão fazendo uma brigalhada no diabo. Para quê? Quem que venceu a briga? Quem venceu? É ideia de poder. E fora os títulos. Hoje você vai em centro espírita, tem um presidente e 25 vice-presidentes. É vice-presidente de doutrina, vice-presidente de cura, vice-presidente da obsessão, vice-presidente da portaria, vice-presidente do... É título, sujeito, é título. E você não ri da sua mamãe ser da yoga, não, porque eles brigam no yoga, a mesma coisa. Qual é a melhor? É a hatha yoga, é a raja yoga, é a jnana yoga, eles vão lá para a brigalhada. Daí tantas divisões na maçonaria. A minha melhor, se não deu certo, eu crio uma outra. Para eu poder mandar. Aí a minha fraternidade é melhor que a outra. Aí começa as disputas. Então, o poder, às vezes, alimenta mais do que o dinheiro. É o cara que, ontem nós vimos aquele discurso, né, a madrugada toda, e vários diziam assim, eu já sou 6 vezes, você matou. O cara está mais do lado que do lado de cá. Mas no fundo ele não está precisando de dinheiro, é o poder. A luta pelo poder. Quero estar aqui, quero estar mandando, quero estar na posição. Então, o que importa lá o que o sujeito quer. No fundo, ele quer levar vantagem. E quando chega lá o servo do Senhor, como no fundo ele não, ele está na vinha do Senhor e está usando a vinha do Senhor para ele, ele não está recebendo como naquela árvore em que a videira é o Cristo e os ramos são os discípulos. Não é o caso. Ele está dentro da igreja, ele está dentro do centro espírita, ele está em qualquer departamento da vida, mas para ganhar para ele, para o interesse dele, para a vantagem dele, para a instituição dele. Daí a grande diferença de intuição para instituição. Depois que fecha uma instituição, vem poder, vem dinheiro, vem regras, vem estatutos, vem disciplinas. E tem que ser assim mesmo. No exato momento que você cria uma estrutura, imagina, Francisco era ele 12 doidos, andando pelo mundo descalço. Quando chegou a 5 mil, virou, da intuição se transformou em instituição. A instituição tem que ter regra. E aí foi uma brigalhada tremenda em 1922, 23, 21, 22, 23. Uma brigalhada tremenda, porque ele estava fazendo a regra, chegaram a esconder a regra, sumiram com ela, falaram com ela, perdemos a regra. Porque eles não queriam aquilo, queriam uma regra mais leve, mais frouxa, mas essa que eu recebi do Cristo, essa que eu vou passar para você. Eles não quiseram. E aí, na hora da morte, ele teve de digitar um testamento. Porque ficou bem claro, em 23, no dia 29 de novembro de 1223, o Papa Honório III já tinha colocado uma bula naquela regra, que foi montada junto com o Golino, que é o Gregório, o futuro Gregório, Gregório IX. Do livro Libertação de André Luiz. E que ele botou uma porção de regras para engessar, de coisas para engessar, de coisas materiais, que não é o que o Francisco queria. Daquele espírito de simplicidade, de pobreza. Assim acontece com o mundo. Então o sujeito, ele se utiliza da vinha do Senhor, né, para vantagem. Você quer uma vinha do Senhor mais maravilhosa do que a faculdade? Do que uma universidade? Imagina uma universidade, eu não estou falando de uma faculdade, eu estou falando de uma universidade, em que ali você pode conviver com pessoas que estudam letra, pessoas que estudam música, pessoas que estudam medicina, engenharia, troca, né? Você troca, um encontra o outro, quando você chega ali no pátio, no pilotis da faculdade, Né? Você imagina a PUC no Rio de Janeiro, você vai ali por Pelotinha, vai paquerar, vai namorar, comer sanduíche, tomar refrigerante. Cada um é de uma área. Aí troca de valores, troca de ideias, coisa maravilhosa. Então, quando as faculdades surgiram, e elas vão explodir mesmo com força, no século de Francisco, um século, dois séculos antes de Francisco, ali nesse período, né? E, na Bolonha, em Salamanca, depois em Coimbra, em Sorbonne. Então, tudo isso, puxa, que bênção! O que fizeram com a academia? Materializaram ela, tiraram Deus da academia. A academia ficou fria, como diz Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. Tem a ciência que incha, mas falta o amor que satisfaz. São frios, são técnicos, engessados, acadêmicos. Agora nós estamos vendo essa brigalhada com o remédio do câncer, com a pílula do câncer. É lógico que a faculdade de medicina não tem que aprovar nada que não esteja no nível dela, na faixa dela, na pesquisa dela, isso é evidente. Ninguém está dizendo para fazer o contrário. Mas não pode se falar frio para aquele que é terminal. O cara é terminal. Terminal. Por que ele não pode experimentar um outro remédio? Por que é você que dá a última palavra? Você é o dono da onde? Do quê? Até agora, até o século XIX, todo mundo viveu num mundo sem academia. Há milhões de anos o mundo vive sem academia. Aí ele surgiu, agora nós somos um dono. A palavra está com a gente, Deus acabou. Tem até um grande filósofo chamado Petra Russa que dizia assim, é lógico que eu tirei ele da minha filosofia, porque ele fez tantas estrelas, não deixou fazer uma, está fora. Tá certo. A única coisa que esqueceram de perguntar, mas se ele deixasse, você saberia fazer uma estrela? Mesmo aquelas estrelinhas feias que eu faço, Rogério, assim no quadro, será que sabia fazer uma dessas feias assim, né? Bom, então, eu já estou melhor que muito aí, ó, sem fazer estrela. Então, o Senhor, ele prepara o terreno e manda as pessoas reencarnarem na vinha para elas produzirem. É isso. E vai para longe aí uma imagem no sentido de nos dar liberdade e deixar você produzir. É isso que acontece com a liberdade. Quando você vem para cá, você ganha todas as condições, você ganha papai, mamãe, você ganha escola, você ganha o centro espírita que você frequenta, a igreja que você frequenta, a instituição que você frequenta, aprende língua, aprende inglês, francês, não sei o quê, ganha o corpo, ganha o ar, ganha as belezas da natureza. Então, assim, olha, eu espero que aqui você produza alguma coisa. No final, eu, na época do fruto, eu venho ver o que está dando. E as pessoas passam aqui na vida querendo só aproveitar para mim, eu não quero saber nada de dar vinho do Senhor. E mais, perde a reencarnação. E se alguém começar a te incomodar, você não está fazendo as coisas de Deus, mata esse cara. É isso que incomodava. Por que matava os profetas? Porque os profetas falavam, vocês estão fazendo errado. Vocês estão desmerecendo os pobres. Então, o que aconteceu com os profetas? Eles gritam, vocês não estão tratando os pobres, vocês estão abusando das mulheres, transformando em prostitutas e prostitutas do templo, em nome de Deus. Quer dizer, ainda usava o nome de Deus para dizer que elas estavam fazendo uma coisa muito certa, porque estavam fazendo para Deus. Então, estão abusando das crianças, os velhos não estão sendo protegidos, as mulheres não estão sendo amparadas, a agricultura está sendo explorada. Os profetas falavam isso. Aliás, os profetas só falavam isso. João Batista só falou isso. Se você tiver roupa sobrando em casa, dá para quem não tem. Pão sobrando em casa, dá para quem não tem. Se você for soldado, não haja com violência. E se você for soldado também, não dê falso testemunho. Se você for publicano, não cobre além do justo. Só isso, ele não mandou mais nada. Arranca a cabeça desse cara. Se eu posso guardar uma roupa, tomar a roupa do outro, tomar o pão do outro, botar tudo só para mim. e dar falso testemunho, ser violento, não ter sim, compaixão para com ninguém. Então mata João Batista. O que Jesus falou? Fez alguma coisa? Não, curou as pessoas, amar e perdoar, é amar e perdoar, bota na cruz. Esse cara incomoda. E diga, o que é que ele falou de diferente? Vão amar, vão perdoar. Se te bater numa face, dá outra. Bota ele na cruz, acabou. É estranho. Então é assim que age no mundo, isso em todas as épocas da humanidade. O cara vem aqui e fala, violência, não violência, não, arrinça, não violência, não violência. Brasil. O outro os pretos são bacana, mataram, a gente sempre escolhe os pretos. Mataram o grupo aqui. E não mataram Lutero porque ele não foi roubo de arroba. Vem aqui para a gente conversar. Não sei que essa conversa é quente demais. Ele foi lá. Galileu, coitado, falou que a terra era girada. Dançou. Pedro Balde disseram, um ano calado. Mas onde está o museu? Não interessa. Tem casa do professor Pedro Balde, está no museu. É oficial, é documento da igreja. O seu livro está errado. Mas qual é o erro? Eu quero me desculpar. Se eu escrevi coisa errada, eu peço desculpa e conserto. E falo com as pessoas. Não interessa, cala a boca. Cala a boca. No final disseram tal coisa, reencarnação, isso, isso. Bom, mas o fulano não fala, aí é aquele negócio, agora você tem que sair da igreja. Teilhard de Chardin era padre, falou em evolução. O que é que aconteceu? Silêncio, exilaram ele em Nova York, acabou. Pô, mas aqui não está o centro da cultura, porque o centro da cultura na época, o caso era a França para tratar desses assuntos. Calaram, fica no mosteiro e acabou. Então, não é uma época de Jesus, em todas as épocas é a mesma coisa. Quando em 325 foi feito o primeiro concílio, em que Constantino fez, e na cidade de Nicéia, a reunião das autoridades, né? Constantino veio e falou assim, a resposta do concílio. Um concílio se reúne para debater. Quer dizer, vou dizer o que eu penso. Jesus é Deus. Pronto. Vamos fazer agora a votação. Então, 248 contra 2. Esses dois morreram. 248 contra 2. E aí foi definido no, por voto que Jesus é Deus. Mesmo ele não sendo, porque a gente vota em pessoas erradas. Né? A gente vota em pessoas erradas. Não interessa. Já votou, ele é Deus e pronto. Aliás, no fundo, não é Deus que manda. O problema não é se ele é Deus ou não, porque até 325 tinha essa dúvida. O problema é que no exato momento em que a gente, que eu escolho, somos os escolhidos, votamos, definimos o que é e acabou. Quem vai ser contra? Esses dois. Vai, mata. E essa é a história. E essa é a história. Agora lá no Facebook eu estou divulgando o congresso de Gusten, que nós vamos ter aqui no dia 3 e 4 de junho, e um sujeito lá, ele tem um programa de rádio, de televisão na Federação Espírita de São Paulo. Ele pediu para ser meu amigo no Facebook. Eu aceito todo mundo para ser amigo. E aí eu votei para ser amigo. E ele, na hora que eu divulguei, gostei, ele veio. Isso é espiritismo, é totalmente. Quando você vê o Rio para a gente se abraçar? Pronto, a ideia é a gente se abraçar. Acabou. Essa é a minha opinião. A sua, você fica com a sua. O importante é a gente se abraçar. Você vem aqui, aí ele fica, ah, talvez eu vou no Rio tal dia, pronto, é isso. O que vale é a gente se abraçar. Você fica com a ideia que você quiser. Você não é Rustem? Ótimo. Eu sou. Pronto, vamos nos abraçar? Que vale é a pessoa que está para ninguém pode ser igual. Nenhuma folha da árvore é igual à outra. Cada folha é diferente da outra. Deus não faz nada igual. Ninguém é cópia de ninguém. Ninguém é xerox de ninguém. Cada um do próprio, com leis próprias, colorido diferente. A única coisa que nos cabe é dar a mão, nos abraçar, viver em fraternidade e trocar ideias. Ora, o que acontece então é que o pai foi mandando esses enviados E eles foram matando todo mundo. E a resposta é que quando o Senhor vier, vai castigá-los. E aí vem o tal do castigo divino, que nós não podemos interpretar um pai que é de amor castigar alguém. Mas é uma parada. O que ele está dizendo é que cada um, e o texto de Lucas deixa bem claro, que cada um será castigado pelo seu próprio erro, pela intensidade do seu erro. Cada um segundo o seu karma. É isso. É lógico, então, evidentemente, que não é o pai que castiga, é cada um que castiga a si mesmo, né? Pelo próprio atraso que se encontra. No exato momento, se você faz uma barbaridade de apedrejar os outros, atacar os outros, tratar mal os outros, ser orgulhoso, vaidoso, interesseiro, para receber dinheiro, você vai ser castigado pelo teu próprio livro. Você não vai dar nada. Só te deixar aqui na terra, passeando no meio de nada. E sempre existe mais esperto do que você. E daí vem o aprendizado. O aprendizado através da irmã do outro. A dor vai ensinar. Agora, diz mais. Isso que é o mais importante. Já que aquele grupo não quis cuidar da vinha, vão tirar a vinha dele e dar para o outro. Transladar. É isso. Daí a vinha estava e surgiu, no caso do cristianismo, em Israel. E Jesus não falou nada para mudar dos judeus. Ele mesmo disse, a salvação vem dos judeus. Está em João, ele fala isso para a samaritana no capítulo 4. Mas, por quê? Porque ele era judeu. Ele veio entre os judeus. É natural. Foi baseado nos princípios judaicos e ele explicou os princípios dele. Ele não se baseou nos princípios do budismo, que já existia, nem do confucionismo, que também já existia, nem do druísmo, que também existia. Ele se baseou nos princípios judaicos. Por quê? Porque o meio em que ele se encontrava era o meio judaico. Ótimo. Todos os meios são muito bons. Como aquele meio era o meio judaico, ele explicou baseado no meio judaico. Como o Buda se baseou nos meios para falar da Índia, onde ele se encontrava. Os princípios brahmas que ele conhecia da Índia. Os textos religiosos que ele conhecia da Índia. Cada um no seu meio. Sem desvalorizar ninguém, todos são importantes, todos são vindas do Senhor. E, nesse caso, o Cristo, aí nesse caso dessa parábola, o Senhor comenta, e aí será tirada deles e passada para outra. Eles rejeitaram, não quiseram, não aceitaram, a mensagem não pode parar. Não que Jesus tira a mensagem deles e não aceita, está vendo? Perfeito, agora vocês não vão ter mais direito a ser. Isso é uma coisa que eu digo. O que mais o Cristo quer e deseja, que não só ele, mas todos se transformem em cristãos. Cristão no sentido de pessoas boas. Não é de cristão porque diz que é cristão. Ora, de pessoas do bem. Então, é tirar no sentido a condição de ser o administrador daquela ideia. Os divulgadores daquela ideia. E se passou para onde? Para os gregos, para os europeus. E aí se desenvolveu lá. Até que chegou, por exemplo, num momento que veio a figura de Francisco de Assis da Europa, em que o Senhor aparece para ele e fala assim, olha, está tudo sendo destruído, a minha igreja está destruída, como o crucifixo fala para ele. E aí ele então traz toda uma ideia de mudança. E tudo que Francisco fez também foi por água abaixo, porque ele foi, morreu em 1226, em 1228 ele foi canonizado, em 1230 a basílica dele já era a mais rica do mundo, ele só falava com ele. 4 anos depois, já era a maior do mundo, naquela época não tinha Vaticano, como igreja, só cerca de 300 anos depois do mundo. Então era a maior, era tão grande, tão poderosa, cuja riqueza, o tesouro do Papa, para ser defendido em caso de guerra, em caso de invasão, era guardado lá. Onde que ele queria a pobreza, se guardava agora tesouro papal. Olha como se faz. Isso que Pietro Baldi chama de descida dos ideais. O ideal desce, se mistura com a lama, chega ao ponto de virar pedra na terra. E é a intuição que se transforma em instituição. Amarrada, bloqueada. E aí surge uma nova possibilidade. Aí então, com a virada para o Renascimento, vem lá as navegações, as grandes navegações, vão descobrir o Brasil.
E o jesuíta veio para cá com uma nova ideia. Unifico a nossa pátria de uma ponta a ponta, falando uma só língua, um país continental, que fala uma única língua, que tem um único princípio religioso, independente dos coloridos religiosos, somos cristãos, e mediunidade de ponta a ponta. Não existe um canto do país que não tenha médio alguém que receba alguma coisa, que vê alguma coisa, que fale alguma coisa. Então criou-se um Brasil, um país de unificado e com ideias espirituais e cristãs, com ideias mediúnicas e cristãs. Olha que interessante. E aí veio a ideia de trazer para cá a mensagem do cristianismo redivivo, que surgiu com Allan Kardec. E hoje a gente vê o maior país espírita do mundo, é o Brasil. Foi um trabalho maravilhoso como o Chico Xavier, etc. Então, a vinha sai de um e vai passando para o outro. Estava na Grécia, não deu muito certo, vai para Roma, não está certo, vai para Israel. Estava no Egito, saiu do Egito. Os egípcios ficaram orgulhosos e vai para Israel. Não foi assim? Estava no Egito, foi para Israel. E depois vai para Mesopotâmia. Aí depois vai para a China. E sai da China, vem para a Grécia. Quer dizer, o Senhor fica procurando aonde há possibilidade para que a vinha produza. No fundo, ele só quer que se produza no campo do bem. E os missionários vão vindo em todas as épocas, em todas as religiões, porque isso não é coisa do cristianismo, é coisa do ser humano, e eles vão sendo perseguidos, vão morrendo. Em todos os lugares, quando chega o missionário, eles são perseguidos. O próprio Confúcio era o exilado. Confúcio era exilado. Por quê? Porque teve de fugir por causa das perseguições políticas do seu reino. Então a parábola mostra isso. E para fechar algo que é de extrema importância, é que em Isaías, logo, eu contei isso e guardei essa informação. Mas na cabeça deles não precisava disso que eu vou falar agora. Precisa para a nossa cabeça, porque a gente não pensa como um judeu. Nós não somos do judaísmo. Para eles, não, eles estavam entendendo perfeitamente. Logo, eles entenderam claramente que Jesus estava falando do caso deles, específico. Mas, para que a gente entenda, é que está em Isaías, no capítulo 5, versículos de 1 a 2. Grande profeta Isaías diz: a vinha do Senhor é Israel. A nação de Israel está nesse versículo, nesse capítulo. A nação de Israel é a vinha do Senhor. Quer dizer, naquele momento específico, a vinha era a nação de Israel. E eles estavam preparados. Tinha a escola mediúnica, a escola dos profetas, ali nós tínhamos a presença de Isaías, e tudo, veio Moisés, foi dado a lei, os mandamentos para eles, tudo isso, a proteção divina, construíram o templo, tinham tudo aquilo que precisavam para desenvolver, tudo. Vieram os profetas, vamos repetir aqui os amiguinhos, Elias morreu, Eliseu morreu, Jeremias também, Daniel também, Zacarias também, Batista também, foi degolado. E veio Cristo, a mesma coisa. E com Cristo chegou a ser especial. Né? Porque como ele dizia, que ele ia ressuscitar, e sendo Cristo, as escrituras falavam disso, apesar de ele não entender, eles foram pedir a Pilatos uma guarda para botar na porta do túmulo, e se ele ressuscitar, botava lá para dentro para ele. Só que ele ressuscitou, a guarda caiu e saiu fugindo, correndo com ele. Ainda tem essa, se ressuscitar, ele bota lá para dentro para ele. E não digo que é doideira, porque é uma frase, é uma parábola do próprio Jesus. Quando aquele homem que não dava nem a migalha de pão para o pobre, que estava perto de casa, chamado Lázaro, não tem nada a ver com o outro Lázaro que Jesus ressuscitou. Lázaro é um nome comum lá em casa. Então, aquele pobre que vivia, que não ganhava nem a migalha em que o homem lá se banqueteava,
ou quando eles morreram, o Lázaro foi viver no seio de Abraão. Quer dizer, numa instância, numa colônia ligada às vibrações de Abraão. E o outro foi lá sofrer, não tinha nem uma água, uma gota d'água para estar lá. Aí ele disse: Senhor, manda que ele venha aqui botar uma água na minha boca. Botar água na boca, você é um problema de sintonia, você não dava nem milhares de pontos. Aí você fala assim: ah, mas os espíritos superiores não ajudam, eu não podia ir lá botar uma água. É que, dependendo da ajuda, você não tem capacidade para receber, você nem sente que é ajuda. Aliás, só em estar conversando com Abraão, ou melhor, com espíritos enviados da hierarquia de Abraão, ou enviados pelo pai Abraão, ele já estava sendo consolado. Ele tinha é que de compreender. Ele tinha que compreender. Ele não compreendia, ele queria ser servido. Manda ele vir aqui, botar. Ele é naquele pobre que morava perto de casa. Então manda ele vir aqui me servir. Ele não pensou assim: o que eu posso fazer para também estar junto com ele? Ele não quis mudar de ideia. Ele quis ser servido. Bota a linguinha para fora e bota para fora. Eu boto. É muita preguiça. O cara não quer mudar de vida. Quer ser servido por ele. E quando Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Essa é a ideia. E há algo então interessante que ele fala assim: então manda um espírito, manda ele lá falar com meus irmãos que foi encarnado, com os meus irmãos, então vão acreditar. Porque se um espírito chegar lá e falar, eles vão acreditar. Deus não vai ficar, mas eles não acreditam em Moisés, que está encarnado, que encarnou, que está lá, que pegava Moisés, podia pegar, tinha carne, né? Deixou livro escrito. Vocês não acreditam, mas vão acreditar no espírito? E aí é o caso, não é isso? Quem é que acredita em papo de preto velho? Preto velho é o cara mais explorado que existe. Todo mundo vai no preto velho porque é o interesse. Ele te dá namorada, te dá saúde, te dá o que for, te arruma um preto. Quando ele pede para você cuidar de um pretinho, aí ele já é um preto safado no seu filho. Ninguém sempre, porque ele continua sendo o quê? Tem um estado. Tu vai lá para saber se preto velho é de verdade mesmo, é sem falar tudo aquilo que seja do teu interesse. E para porra, cara, esse preto velho de meu filho está errado, está no caminho do mal, tem que parar de beber, de receber propina, é ladrão. Aí ele não é um preto velho. Então não acreditar em espírito? Acreditar em espírito? Não é isso? Teve uma moça que perguntou para mim naquela reunião que teve médico aqui no dia 23 de maio, de março, né? De abril. Então o médico falou que estava ali, recebeu aqui algumas comunicações, passamos um dia aqui preparando o ambiente para ele receber quatro comunicações. Então, interessante, uma palavra para mim. Mas ele só recebeu quatro. Como se fosse fácil você receber. Eu falei assim: realmente ele está devendo, porque o Chico recebia 100%. Ele não está muito bem. E fala assim para a pessoa, quando essa pessoa entra no órgão, ela não sabe, pensa que pode receber assim 1.000 comunicações. Chico recebia 6 a 7. E é interessante, o mais interessante é que outra falou assim: Deus te livre comigo, sei lá, acho que tão assim, complicado. Será? Ele falou para mim assim, eu já indo embora meio com pressa. Será que é verdade? Eu falei assim: você veio aqui por quê? Ah, porque a mãe da minha namorada, e a meu marido, quer dizer, foi assim, eu sou dele, né? E ele perdeu o marido, e aí ela veio aqui para ver se ele recebeu uma comunicação. Mas lá com você não aconteceu nada, eu falei: não, é por isso. Se não aconteceu nada, a dor ainda não te pegou. E tá agorando? Não, é o nível mesmo, é natural. No exato momento em que a pessoa não está com a dor, ela não está com a necessidade. Ela não está com a necessidade e vai procurar o filho.
Então, se ela tiver a sua mão científica da pesquisa, mas ela não está com a dor.
Quando você está com a dor,
você está preparado tudo. Tudo está muito bom. É ótimo. Então, é a dor que te impulsiona.
Voltando, então, para o nosso texto, o raciocínio é lindo do Jesus, é: o Pai te prepara o terreno, a vinha de Israel estava toda pronta, vem Moisés e deu a lei para ele, vieram os profetas, fundaram uma escola, fizeram o templo, tiveram todas as oportunidades e saíram matando os profetas, usando e acusando o templo. Todos os profetas vieram dizer: olha o que vocês estão fazendo isso com os pobres. Não adiantava.
Pegaram o irmão, mataram, venderam o irmão para ganhar dinheiro para o irmão. É o caso do José do Egito. Venderam o garoto. Porque ele era uma jova, não acredito. Quem sabe o pai vai dar herança para ele? Venderam o irmão. Como o pai ia dizer: mas cadê o meu filho? Aí mataram o bispo, molharam na roupa do ele e vazaram. Aquela época não tinha exame de sangue, não sabia DNA. Que era de bispo ou não, o pai ficou coitado, mataram o bispo de Deus. E o cara quer depois ganhar a bênção, ganhar prêmio de emprego, primogenitura e entrar na herança. Diz que não. Não pagou. Rubens, depois que o pai descobriu, para quem quiser ler o livro Chanceler de Ferro contra o Chefe, ou ler o livro Gênesis de Moisés, de preferência ler os dois. Então, vai ver a história. Vendeu o irmão, e o pior que os outros consentiram. Depois Deus criou a lei da circuncisão. Aí um príncipe da localidade chegou para eles e falaram: eu estou apaixonado pela irmã de vocês. Não, não vou mudar a minha irmã para vocês. Mas não, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa para casar com a sua irmã. Com a irmã de vocês. Aí ele disseram assim: então, para entrar para o nosso grupo, tem que seguir o que Deus mandou, ser circuncisado também. Aí ele disse: eu aceito. Ah, mas não só você que vai casar com ela, todos da sua tribo. Aí eles concordaram. E, mas nós não sabemos fazer a circuncisão, nós vamos lá fazer com vocês. Vamos levar lá um instrumento para cortar o prepúcio. Cada um levaram as espadas. Fizeram um corte violento. E eles perderam muito sangue. E ficaram ali muito doentes, talvez febril, né? Aí, como eles estavam enfraquecidos, aproveitou e mataram todos eles. Só para não dar irmão. Quer dizer, querem bloquear aquilo que é o natural da vida, que é o impulso natural do irmão, do amor. A irmã queria, o outro queria, o príncipe queria. Mata o príncipe, mata todo mundo, em nome de uma obra divina, que é a circuncisão. Não entraram na progenitura. Não ganharam. Aí o quarto filho, que é Judá, fez. Entrou na primogenitura. E Judá, olha que Judá cometeu o erro. Judá cometeu o erro. Mas um erro menor. Um erro menor. Diante dessa barbaridade de vender irmão e matar as pessoas em nome da religião, em nome de Deus. Qual foi o erro de Judá? Judá tinha um filho que casou com uma mulher chamada Tamar. No dia do casamento, ele morreu. Pela lei do Levirato, o pai tinha de dar o filho mais velho para casar com Tamar. E teve de dar, porque era a lei, para ela poder ser fecundada e o filho agora pertencer ao que havia morrido. Tradição judaica. Logo, para a tradição judaica, o filho natural não é o biológico, sim o filho que vem sob a chancela da lei. É o caso de José. Não foi o pai biológico do Cristo, mas deu o nome. Se dá o nome, é a chancela da lei. É pai. É uma estrutura de pensar completamente diferente de nós. Aí, nesse caso, ele deu o segundo filho. E, na hora que eles estavam lá fazendo sexo, o filho sabia que, se ele fecundasse a Tamar, o filho não seria dele, seria do irmão. Ele, então, ejaculou por terra, para não dar descendência ao irmão, não cumprindo a lei divina. Morreu. Aí ela veio pedindo, que era uma moça nova, bonita, queria casar, ué.
Pireto é filho, e veio pedir ajudar. O patriarca da família me deu o seu terceiro filho. Ele falou, não, você está muito nova, ele ainda está muito novo, você aguarda, vai lá para as montanhas, fica lá aguardando na montanha, quando ele crescer, eu te dou ele. Ela ficou aguardando. Um passo tempo, ele esquece disso. Ele vai lá tosquear as ovelhas. Ele está tosqueando, ele fala com a mãe, puxa, aqui nesse vinho, que está hoje, está pegando tanta lã e tal, está esse friozinho, podia tomar um vinho se tivesse uma mulher para me fazer um carinho. Vai para lá que tem uma prostituta de ela. Eu já sei. Estou com ela. E na hora que ele está com ela, isso está vivo, é livro do gênero de manhã. E aí, quando ele está com ela, acaba lá a relação. Ela pergunta a minha parte correspondente. E ele, eu não tenho dinheiro. Depois eu mando aqui trazer para você. Ela fala, não, me dá alguma garantia. Falei, toma o meu anel. O brasão da família, essa é a garantia. E acabou ficando o anel como pagamento. E ele desce e vai lá. E ela apenas se apresentou toda vestida com pano no rosto, na tradição das mulheres de Oriente. E quando ele volta, recebe depois, um tempo depois, a informação que Tamar estava grávida. Ele, ótimo. Se Tamar está grávida, eu mandei ela esperar para dar o terceiro filho, porque ela adulterou. Se ela adulterou, nós podemos apedrejar ela em praça pública, que era o castigo que ele não dá para Maria, que, aliás, era o castigo de toda mulher que adulterava. E então, trago ela em praça pública e vão apedrejar ela. E assim aconteceu. Quando Tamar estava em praça pública para ser apedrejada, ela levanta e fala assim, esse neném que eu trago no ventre, que não era um neném, eram dois, eram gêmeos, eles pertencem a ele, o dono desse anel. E era ele, Judá. Ora, ele cometeu um erro. Abusou da lei? Qual o erro sexual? O que, é que a Bíblia está dizendo? Que nós não somos perfeitos. Nós somos atrasados. Nós cometemos erros e a lei vai nos ajudando através do tempo e gerando fruto gradativamente. E aí crescendo, errando menos. Por isso, em termos de sexo, quem não tem erro? Quem pode julgar quem? Quem pode condenar quem? Então, vai perdoando, vai vivendo, vai levando, vai compreendendo, vai seguindo. E cada vez você vai melhorando um pouco. Nada de regra rígida. Ainda mais nessa área que são impulsos fundamentais da vida. Que ninguém vive sem impulso de sexo. Ninguém cria sem esse impulso de sexo. Então vai levando. Vai. Mas um crime como mas perdeu o irmão? Entendeu? Então você fica assim, doido. E por causa de que você fica doido aí, o pai faz o sexo e acaba ligando. Então, essas coisas. Todo dia acontece, mas vendeu o irmão? Ou mataram um grupo em nome de Deus, por causa da lei divina? Enganar as pessoas em nome de Deus e mataram? Então a Bíblia está dizendo que no fundo, a gente leva muito mais consideração para erros sexuais do que para tipo de erro assim. A gente acha até que é melhor vender irmão do que cometer, às vezes, um abuso sexual. Ninguém está dizendo que não é um erro. É erro. Mas é uma pessoa que está tão engessada. Olha como ele, o Judá, estava engessado na lei. Ele se achava um judeu. Então eu tinha de dar o meu filho um morreu, eu vou dar outro. Não vou dar. Mas tinha a lei. Por quê? Porque não confiar. Não é a vontade divina? Não e não. O sujeito fica fechado. Logo, ele não cumpre a vontade de Deus, ele quer cumprir a vontade dele. Mas na hora do gozo, na hora do prazer, na hora do interesse, ele quer ter todas as vantagens do mundo. E também desobedeceram os princípios divinos. Menores, mas desobedeceram. Aí a frase de Jesus para eles: as prostitutas e os publicanos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Elas não tinham terra preparada, não tinham terra fértil. Eles estavam vivendo no abuso financeiro, elas no desequilíbrio sexual. Mas eles, os publicanos, na dor de não ter amigos, de viver na solidão, ela também, porque ninguém ama a prostituta. Usa e abusa do seu corpo até ela ficar velha e não ser mais útil. Que nem a belezura namorada de um grande poeta, Sebastião Maslow, que veio ao Rio de Janeiro.
chegou aqui para fazer um passeio, saiu do interior, veio aqui, acabou sendo iludida pelo bonitão das praias do Rio. O bonitão fazia comércio sexual e ela acabou trabalhando na prostituição. E deixou o amor, deixou tudo. E ele na tristeza. E aí, quando ela ficou muito doente, o bonitão não quis mais, porque não dá dinheiro, não serve para nada. Então expulsou ela, não tinha para onde viver, para voltar para o ex-amor. Mas agora não dava mais, naquela forma de amor. Mas o amor preservava agora numa outra forma, na forma de cristão, na forma de irmão. E ele então vai fazer o seu belo poema: por que chegaste assim no fim do outono? Ele já estava avançado em idade também. Por que chegaste assim no fim do outono, nesta hora em que o inverno se aproxima? Tu que trazes contigo o verso e a rima, a alma liberta e o coração sem dono. Sem vem de mais longe, mais de cima, Rio de Janeiro, para povoar de sonhos o meu sono. Mas eu quero ficar neste abandono, embora este abandono nada exprima. Chegaste quase ao fim dessa jornada, nessa hora em que a vida é quase nada e que meu peito é quase sem calor. Deverias ter vindo noutra era, quando eu tinha minha alma em primavera e o próprio coração aberto em flor. Então ele, como espírita, recebe-a como irmã querida, carinhosa, sabe que não há mais a possibilidade daquele amor, né? O cristal trinca, daí a bênção da reencarnação que tudo refaz, mas há a presença da igualdade do amor, porque se é e se tem conhecimento evangélico. Mas normalmente na vida não é assim, a pessoa vira lixo e vai para o mundo. Ora, então a reflexão da parábola, voltando para a parábola, é a mesma. É a mesma. Aquilo que você tem será tirado. E passa para um outro para ver se o outro produz fruto, porque se o outro não produzir fruto, a gente tira e passa para outro. Aí, um maravilhoso equilíbrio da lei da reencarnação. E se é reencarnação, a gente não entende absolutamente nada dessa parábola. Um capaz que fez o comum. De livro aqui, se vocês quiserem alguma coisa, nós temos.